Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com a médica Luciana Quirino McCartick, especialista em retina do Hospital Oftalmológico de Brasília, sobre retinose pigmentar. Doutora Luciana, a gente está falando da retinose pigmentar, que é uma doença que é degenerativa e progressiva. Uhum. Né? Mas isso significa que ela não tem tratamento?
Ela não tem cura. Na verdade, tem o tratamento que a gente tem outro dia, ela diminui a progressão da doença. Não para a progressão, ela diminui a progressão. Né? O único consenso que tem a respeito do tratamento para diminuir a progressão é a vitamina A em determinada dose. Uma dose, na verdade, alta de vitamina A, 15 mil unidades internacionais. Então, esse é o único consenso, na verdade, que há no tratamento para diminuir a progressão. Importante lembrar que assim, essas altas doses de vitamina A têm que ser bem acompanhadas pelo oftalmologista que prescreveu, porque a vitamina A em excesso pode provocar também problemas, né? Problemas hepáticos, tem que avaliar a função hepática, tem que avaliar também, pode provocar osteoporose, então tem que avaliar também, né, a saúde dos ossos também, tá?
Uhum. E eu li também que a vitamina E e vitamina C também poderiam ser ajudadas.
Na verdade, a vitamina E tem que ter bastante cuidado, porque vitamina E em altas doses, né, em torno ali de 400 unidades internacionais, ela pode aumentar a progressão da doença. Uhum. Tá? Então, já um estudo já antigo mostrou isso, que vitamina E em altas doses pode acelerar a progressão da doença.
Certo. E a vitamina C? Existe?
Vitamina C, na verdade, não tem nenhuma pesquisa mostrando que tem, diminui a progressão da doença. Achava-se no passado, né, que ômega 3, um tipo de ômega 3 chamado DHA, achava-se que, porque como todos os pacientes de retinose pigmentar, curiosamente, tem uma diminuição dos níveis plasmáticos desse tipo de ômega 3. Então, achou-se que, fazendo a suplementação de ômega 3 nesses pacientes, a retinose iria diminuir a progressão, né, dessa doença. Mas, não, na verdade, não diminui a progressão, não ajuda a diminuir a progressão dessa doença.
Certo. E os minerais, como, por exemplo, selênio e zinco?
É importante usar, é importante fazer a suplementação. Um outro suplemento muito importante é a luteína, tá? Isso aí já foi, esse aí é um outro, na verdade não é um consenso ainda, mas já está sendo provado que a luteína, ela pode diminuir, como a vitamina A, pode diminuir a progressão da doença também.
Mas de qualquer jeito a gente
é um carotenoide, tanto como a vitamina A também é um carotenoide e tem essa função de diminuir a progressão da doença.
Mas de qualquer jeito, mesmo parecendo que são coisas assim simples, banais, que se encontra com facilidade, se compra com facilidade na farmácia, sempre é bom que haja uma dosagem, um acompanhamento.
Assim, tem uma dosagem, né, específica para esse suplemento, sim.
Quer dizer, um paciente que venha fazer um excesso de selênio ou de zinco no organismo também vai ter seus efeitos colaterais.
Lógico. Uhum.
Vai achar que o tratamento é que não funciona.
Exato,
né?
Tem que ter bastante cuidado. Tem concentrações específicas para cada um desses suplementos.
Doutora Luciana, e exame? Como é que o médico fica sabendo e confirma para o paciente que ele está com retinose pigmentar?
Ó, no exame clínico, o oftalmologista vai fazer um exame chamado fundoscopia e vai notar um padrão característico de pigmentação no fundo do olho do paciente, né? São, na verdade, locais, acúmulo de pigmentos em forma de espículas na retina, média periferia, principalmente da retina. O nervo óptico vai ficar, tem uma aparência mais pálida, tem uma atenuação dos vasos retinianos. Quer dizer, o médico vai notar no exame clínico. E também vai pedir exames adicionais, né? Campimetria visual, teste de cores, para ver se o paciente, na verdade, confirmar a doença, né? Ver se o paciente já tem acometimento nessa de campo visual, de cores também.
Doutora Luciana, é verdade que eu li numa pesquisa que haveria uma perda anual para quem tem retinose pigmentar em torno de 4 a 7%.
É verdade, de campo visual.
De campo visual.
Uhum.
Quer dizer, isso é essencial, então, que as pessoas, mesmo que não tenha cura, que elas procurem um médico quanto antes, né? O oftalmologista, né?
Ah, sim.
Porque se esse tratamento demorar, significa que menos tempo...
Haverá uma progressão, exatamente. Como a gente falou, tem como diminuir essa progressão, né? Se você toma os suplementos de forma adequada, você pode diminuir a progressão.
Chega a ver paralisia, assim, para o avanço da doença?
Não.
Não, né?
Não.
Ele simplesmente atrasa a doença,
uhum,
né?
Diminui a progressão. Se dá de uma forma mais lenta essa progressão.
Essa cura, doutora Luciana, eu vi que em alguns médicos sugerem que há uma expectativa com o avanço da engenharia genética.
Uhum.
Isso já está em estudo mesmo?
Já, tem muitos estudos hoje em dia sobre isso, né? No caso, eu uso células-tronco, né? Retina artificial também é uma outra estudo, né, que tá em progresso e tem muitos estudos nessa área, onde você implanta um chip na retina, ou subretiniano, ou no disco óptico, ou na verdade na superfície, ou então até mesmo na superfície da retina. É um chip que faz a fototransdução. E aí o paciente usa uma câmera externamente ao olho, então o paciente consegue, em casos bem mais graves, né, o paciente consegue ter certa visão.
Certo.
Hoje em dia, na verdade, essa certa visão, na verdade, se trata apenas de ver luz ou não luz, né?
Certo. Doutora Luciana, às vezes as pessoas acreditam assim, bom, estou com retinose pigmentar, isso significa que eu tenho que parar de ler porque estou forçando a vista.
Não existe.
Tem algum efeito isso?
Na verdade, não tem nenhum efeito deletério, né, no fato de ler. Não tem.
Quer dizer, os hábitos que a pessoa já tinha, não precisam, tem algum hábito que precisa ser corrigido?
Não, nenhum não. Hábito precisa ser corrigido, além, lógico, como a gente tinha mencionado, os suplementos alimentares, né? Só isso, né? Assim, para diminuir a progressão da doença, mas nenhum hábito, como for, por exemplo, ler, assistir televisão, vai piorar, vai acelerar a progressão da doença, não.
É
agora, os pacientes que têm essa doença têm uma ofuscação, eles se sentem mais ofuscados pela luz. Então, assim como você diminuir esse ofuscamento pela luz, com filtros, óculos com filtros especiais.
Certo, aí ela volta a ter uma leitura, vamos dizer assim, normal.
Diminuição do ofuscamento da luz, né? Que a luz pode causar em alguns pacientes. É um chamado, tem um tipo especial de óculos, é Corning Photochromatic Lenses, é chamado CPF. Então, eles são usados esse tipo de óculos nesses pacientes que têm essa sensibilidade maior à luz.
Tá ótimo. Eu queria agradecer a médica Luciana Quirino McCartick, que é especialista em retina do Hospital Oftalmológico de Brasília. E, doutora Luciana, alguma última recomendação?
Bom, pacientes que têm acne, né, fazem tratamento para acne, que têm retinose pigmentar, devem evitar o uso de uma das chamado Rocutan, né? Na verdade, é uma isotretinoína que é usado via oral, e devem evitar o uso dessa substância pelo risco, né, de piora da progressão da doença.
Já se sabe por quê, doutora Luciana?
Na verdade, sim. É porque essa isotretinoína, ela vai afetar uma determinada enzima da cascata visual que na verdade, já é alterada na retinose pigmentar.
Tá ótimo.
Tá? E outro, também tem outros medicamentos, como, por exemplo, o sildenafil, que é o conhecido Viagra, né?
Uhum.
Também pode causar uma piora. Supostamente, teoricamente, na verdade, pode causar uma piora na doença.
É interessante porque parecem coisas absolutamente distantes, né?
Exatamente, é. Mas por conta do Viagra afetar também uma enzima determinada, fosfodiesterase, que é uma enzima que também é afetada nessa doença, também pode, né, teoricamente, poderia afetar ainda mais esses pacientes.
Tá ótimo. Obrigado, doutora Luciana.
De nada.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Davi Malafaia e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.